Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. O medo de ser livre, os perigos daquilo que é abstrato, comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus. Estes são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenvolveu a conversa de Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. Foi emitida uma ordem pela Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano, solicitada pelo Papa Francisco, para tomar todas as medidas apropriadas para combater a emergência sanitária no Estado do Vaticano. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Santo Padre nomeou bispo da Diocese de Viana do Castelo, em Portugal, Dom João Evangelista Pimentel Lavrador, transferindo-lhe da sede de Angra. Nomeado bispo titular de Lupersiana e auxiliar do Porto no dia 7 de maio de 2008, recebeu a ordenação episcopal no dia 29 de junho. É presidente da Comissão da Cultura, dos Bens Culturais e das Comunicações da Conferência Episcopal Portuguesa. O medo de ser livres, os perigos daquilo que é abstrato comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus, estes são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenvolveu a conversa do Papa Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. Pormenores com o colega Silvonei José.
O medo de ser livres, o perigo do que é abstrato comparado com a vida concreta, o estilo de proximidade com o povo de Deus. Esses são alguns dos pontos ao longo dos quais se desenrolou a conversa de Francisco com os jesuítas eslovacos, relatada nesta terça-feira pela revista La Civiltà Cattolica. É uma atmosfera cordial e familiar a que caracteriza os encontros do Papa Francisco com os jesuítas durante suas viagens apostólicas. Esse também foi o caso na Eslováquia, quando em 12 de setembro, na Nunciatura Apostólica de Bratislava, ele passou cerca de uma hora e meia com os confrades do país que ele visitou. Esse é o encontro do qual a revista La Civiltà Cattolica relata a conversa. Houve também outro encontro com os jesuítas em 14 de setembro passado, após a Divina Liturgia, mas foi muito breve. Ele visitou os membros da Casa de Exercícios Espirituais que não puderam comparecer à celebração, porque estavam ocupados preparando a hospitalidade para os bispos presentes. No encontro de domingo, 12 de setembro, o diálogo também foi conduzido em linguagem franca, como é evidente na resposta à pergunta sobre sua saúde. Ainda vivo, apesar do fato de que algumas pessoas me queriam morto, disse Francisco num tom de ironia, acrescentando que ele está ciente de que houve até mesmo encontros entre prelados, que pensavam que o Papa estava mais grave do que estavam dizendo. Eles estavam preparando o conclave, referindo-se à operação de julho passado, lembrando como foi um enfermeiro que o convenceu a se submeter a ela. As palavras do Papa vão da saúde à pastoral, recomendando aos jesuítas quatro tipos de aproximação para o seu trabalho na Eslováquia: a proximidade de Deus, a proximidade entre os irmãos, a proximidade com o bispo e o Papa, falando diretamente e não pelas costas, e a proximidade com o povo de Deus. A esse respeito, ele se refere ao que ele chama a coisa mais bela que um Papa disse aos jesuítas, ou seja, o discurso de São Paulo VI à Congregação Geral sobre o fato de que, onde há encruzilhadas de estradas, ali estão os jesuítas. Vamos criar problemas, mas o que nos salvará de cair em ideologias estúpidas é a proximidade ao povo de Deus. Respondendo a uma pergunta, o Papa se detém sobre o sofrimento da Igreja neste momento, a tentação de voltar atrás. Ele a define uma ideologia que coloniza as mentes. Não é um problema universal, mas específico das igrejas de certos países. Em um mundo tão condicionado por dependências e virtualidades, nos assusta sermos livres, disse Francisco em uma das passagens centrais, lembrando que ele falou sobre isso em seu primeiro encontro público em Bratislava, usando como exemplo o grande inquisidor de Dostoiévski. Assusta-nos avançar em experiências pastorais, disse, pensando no trabalho feito durante o sínodo sobre a família para fazer as pessoas entenderem que os casais em segunda união não estão já condenados ao inferno. Temos medo de acompanhar as pessoas com diversidade sexual. Temos medo do cruzamento dos caminhos de que Paulo VI fala. Este, explica, é o mal desse momento. Buscar o caminho na rigidez e no clericalismo, que são duas perversões. Para o Papa, o Senhor pede hoje a companhia que seja livre, com oração e discernimento. Isto não é elogio à imprudência. O que Francisco aponta é que andar para trás não é o caminho certo, enquanto que andar para a frente em discernimento e obediência o é. Sobre o assunto, então, de quando falta o fervor, ele exorta a entender se é uma desolação pessoal ou comunitária, lembrando também a importância de conhecer melhor os exercícios. Uma das questões diz respeito à colonização ideológica e ao gênero. A ideologia tem sempre um fascínio diabólico, como vocês dizem, porque não está encarnada, responde o Papa, salientando que vivemos em uma civilização de ideologias e que devemos desmascará-las em suas raízes. A ideologia de gênero, da qual você fala, é perigosa, sim. Como entendo, é perigosa porque é abstrata em relação à vida concreta de uma pessoa, como se uma pessoa pudesse decidir abstratamente à sua vontade se e quando será um homem ou uma mulher. A abstração, para mim, é sempre um problema, salienta o Papa, lembrando, no entanto, que isto não tem nada a ver com a questão homossexual. Se existe um casal homossexual, podemos fazer um trabalho pastoral com eles, ir em frente no encontro com Cristo. Quando fala de ideologia, explica, fala sobre a abstração pela qual tudo é possível, não a vida concreta das pessoas e sua situação real. Sobre o diálogo judaico-cristão, deve-se evitar que ele se rompa através de mal-entendidos, como às vezes acontece. Então, em uma das perguntas, pede-se a Francisco como ele lida com as pessoas que o olham com desconfiança. A esse respeito, disse que existe uma grande estação de televisão católica que fala constantemente sobre ele. Pessoalmente, posso merecer ataques e insultos porque sou um pecador, afirma. Mas a Igreja não merece isso. É obra do diabo. O Papa sabe que também há clérigos que fazem comentários desagradáveis sobre ele, e ele confessa que às vezes lhe falta paciência, especialmente quando fazem julgamentos sem entrar em um verdadeiro diálogo. Ele assegura que vai adiante, no entanto, sem entrar no mundo deles, de ideias e fantasias. Prefiro pregar, disse. Ele também lembra que alguns o acusam de não falar sobre santidade, mas sempre sobre questões sociais e de ser um comunista. E, no entanto, afirma, escreveu uma exortação apostólica inteira sobre a santidade. Gaudete et exultate.
A partir do dia 1 de outubro, só poderá entrar no Vaticano os que possuírem o Green Pass do Vaticano ou Green Pass Europeu, passaporte da vacina, ou o Certificado Verde Estrangeiro Covid-19, que atesta a vacinação ou recuperação de SARS-CoV-2, ou a realização de um teste molecular ou antigênico rápido com resultado negativo para o vírus SARS-CoV-2. São as novas normas estabelecidas pelo Presidente da Pontifícia Comissão do Estado da Cidade do Vaticano em matéria de emergência de saúde pública. Uma portaria que retoma a recomendação do Papa Francisco na audiência de 7 de setembro de garantir a saúde e o bem-estar da comunidade de trabalho, respeitando a dignidade, os direitos e as liberdades fundamentais de cada um dos seus membros, e de adotar todas as medidas adequadas para prevenir, controlar e combater a emergência sanitária. O controle do acesso ao Estado Vaticano, afirma-se, é confiado ao corpo da gendarmeria. O decreto declara: estas disposições se aplicam aos cidadãos residentes no Estado, aos funcionários em serviço, qualquer que seja o cargo, no governatorado do Estado da Cidade do Vaticano e nos vários órgãos da Cúria Romana e instituições relacionadas, e a todos os visitantes e usuários de serviços. A única exceção diz respeito às celebrações litúrgicas pelo tempo estritamente necessário para a realização do rito, nas quais as regulamentações sanitárias sobre distanciamento, uso de equipamentos de proteção individual, limitação de movimento e aglomeração de pessoas e adoção de regras específicas de higiene devem ser devidamente respeitadas. O governo de Cabo Verde anunciou nesta segunda-feira, dia 20 de setembro, a redução de imposto sobre valor acrescentado, IVA, dos 15% para 8% na eletricidade e água com efeitos a partir de 2022. Esta é, segundo o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, uma das medidas tomadas com o objetivo de mitigar o impacto da variação do preço de eletricidade, que aumenta em mais 30% a partir de 1 de outubro deste ano, e fazer face ao contexto de crise causada pela pandemia de Covid-19 que o país vive neste momento, com incidência no rendimento das famílias e das empresas.
Esta medida tem impacto sobre as tarifas e constará do Orçamento de Estado para 2022, que está brevemente será entregue no Parlamento. Medida número 2. A tarifa social de energia passa de 30% para 50%. Assim, as famílias beneficiam de uma tarifa social que vai ser mais baixa daquilo que pagam até agora. Portanto, vamos beneficiar famílias, protegendo os seus rendimentos, particularmente das famílias mais pobres.
A majoração dos custos de eletricidade e da água para as empresas, com efeito no cálculo do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, o reforço de incentivos às ligações domiciliares de água, eletricidade e esgoto para famílias que se enquadram nos requisitos exigidos para o acesso a tarifas sociais, investimentos através do Fundo de Ambiente no acesso domiciliário à água, casas de banho, redes de esgotos e fossas sépticas são outras medidas anunciadas pelo chefe do governo cabo-verdiano.
São medidas que protegem os rendimentos das famílias, aumentam a inclusão energética e da água e reduzem custos nos fatores de produção para as empresas. Como aconteceu com os 3 anos de seca severa, como está a acontecer com a pandemia, como acontece agora com o choque petrolífero e o choque energético, o Governo garante medidas de mitigação e de proteção para reduzir os impactos sobre as famílias e sobre as empresas.
Para Ulisses Correia e Silva, essas medidas vão representar uma renúncia fiscal e investimentos de 614 mil contos em 2022. E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.